Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Voltamos com o programa Diálogos na USP, hoje com a presença dos professores Rubens e Camargo Ferreira Adorno, da Faculdade de Saúde Pública, e do professor Marcelo Segala Bueno Arruda. Hoje falando sobre a Cracolândia. Professor Marcel, o senhor se referiu no início do programa, falou uma frase aqui que me embarcou bastante, e o senhor falou que a droga não é o problema. A droga é o deslocamento do problema. É o senso comum, eu inclusive, todos nós achamos que a droga que é o problema. O senhor poderia explicar melhor isso?
Com certeza. Acho que ao longo da história a gente passa por alguns processos, né? E eu não vou resgatar ela toda. Acho que inclusive quem faz bem isso é o Henrique Carneiro aqui na história, né? Acho que quem melhor faz isso, inclusive, acho que no Brasil. Mas é esse resgate do quanto a droga vem cumprindo um papel acessório no combate a determinados grupos sociais dentro da sociedade ao longo da história, né? Então a gente vê nos Estados Unidos o combate aos chineses, né? Quando eles deixam de cumprir o papel que era necessário, que era a construção de ferrovia, vira um problema social aquele monte de chinês lá, gira-se o problema para o ópio, né? E fala, não, o problema é o ópio, precisamos combater o ópio. Mas, na verdade, você não combate a droga em si, você combate pessoas. Né? Ou seja, é quase uma política genocida quando a gente desloca o problema para a droga. Por quê? A droga não tem vida. Isso é importante enquanto pressuposto. Né? Ela, inclusive, tem finalidades ao longo da história muito mais úteis, né? E que não são relatadas. Então, existe um exercício ideológico também de reforçar sempre esse papel da droga enquanto uma entidade metafísica que é sempre um problema. E pelo contrário, né? Desde os primeiros relatos de uso de substâncias psicoativas, a gente tem a ligação dela com as medicinas, com os rituais, né? Com o lazer. E isso passa intencionalmente desapercebido na maior parte das análises sobre as questões ligadas aos problemas derivados do consumo de drogas, né? Então é um deslocamento que a gente vai vendo ao longo da história. Né? Ainda nos Estados Unidos, não só os chineses, mas os latinos, né? com toda a questão da cannabis, acho que a cocaína, também ligada aos negros. Né? Então acho que é um movimento de deslocamento do problema para um inimigo que generaliza e que serve de pretexto para você combater um grupo social. Né? Não é diferente aqui hoje o que a gente vive. Então é um movimento análogo. O Brasil, inclusive, é pioneiro nessas políticas proibicionistas, né? Que a gente chama de proibicionismo esse movimento de proibir a droga. Né? Essa perspectiva de que a droga é o problema, então você proíbe ela e, sendo proibida, o problema está sanado. Né? Isso é a maior falácia do mundo, porque as drogas são ligadas à cultura, aos alimentos, a uma série de outros fatores culturais que atravessam a história da humanidade. Né? Tem autores que dizem que o pensamento mais abstrato humano é derivado de experiências com substâncias alucinógenas. Né? A gente não tinha essa capacidade de abstração, a gente passa a ter ela quando a gente passa a ter contato com outras formas de estados de consciência. Né? Então, acho que esse é o deslocamento que é colocado. Né?
É uma tese extremamente polêmica essa. Né?
Eu acho que é aqui, no Brasil, que é um país pioneiro no proibicionismo. É o que eu falei, a ideologia, antes de ter alguns consensos mundiais com relação ao consumo de drogas, o Brasil já tinha no Rio de Janeiro uma delegacia que combatia entorpecentes e mistificações. Né? Essa era a missão da delegacia. Né? Que a gente estava falando? A gente está falando de prender negro.
Não, sim, mas eu digo o pensamento como resultado, o pensamento abstrato como resultado de uma substância alucinógena. Né?
Ah, sim, sim.
Essa tese é extremamente...
Existem algumas especulações, né? Existem alguns autores que debatem essa questão. Não é o meu foco, eu não tenho aprofundamento nessa área. Né? Como eu falei, quem melhor debate isso hoje é o Henrique Carneiro, da história, né? Acho que o Rubens também tem algumas referências para trazer relacionadas a isso. Mas aí, para concluir, passar essa parte para o Rubens, acho que dizer que a partir da década de 70, essa lógica dos Estados Unidos pautada no proibicionismo, nessa guerra contra as drogas, ganha muito mais força, né, na gestão do Nixon, inclusive para impulsionar a indústria bélica. Então acho que um último debate para colocar nessa fala, quando você me problematiza a questão do deslocamento da droga como o não problema, né, é colocar que a indústria armamentícia, a indústria bélica, caminha lado a lado com o mercado das drogas, especialmente as substâncias ilícitas, né? Então os Estados Unidos criam uma guerra, uma política de guerra às drogas para virar o parque industrial bélico deles, né? Tanto que até hoje é um dos maiores fornecedores de armas do mundo. Vive a partir disto, né? Quando fica em paz, entra em crise, né? Então acho que é por aí que caminha esse deslocamento.
Muito obrigado, professor Marcel. Professor Rubens Adorno, o senhor quer acrescentar alguma coisa ao que o professor Marcel falou a respeito do fato de que, segundo ele, droga não é um problema, é o deslocamento do problema?
Sim, eu concordo, né, quer dizer, com o Marcel, né, e aí eu acho que tem uma infinidade de questões, né, que podem se relacionar a esse assunto. Eu colocaria assim, bom... A questão mais clássica se dizer é o seguinte: bom, na história da humanidade a droga sempre esteve presente. Aí eu chamo a atenção, quer dizer, se não é para o pensamento abstrato, na origem de todas as religiões, uhum, né? Quer dizer, eu acho até contemporaneamente eu tenho uma produção de morais religiosas locais que demonizam a droga. Mas, entretanto, se eu for pensar na origem de todas as religiões, as religiões, né, quer dizer, estão ligadas à transcendência, e a transcendência muitas vezes passa por rituais de alteração de consciência, né? Quer dizer, a gente pode falar até do vinho, do papel do vinho no cristianismo, que talvez seja o fator, mas aí seu exemplo de infinitas sociedades.
É outra tese extremamente polêmica também.
Não, eu digo, essa não é polêmica, essa é documentada historicamente. Mas eu diria, o problema não precisa ser atacado somente por aí, por essa questão, quer dizer, bom, vamos puxar, né? Quer dizer, para o momento atual, uhum, né? Quer dizer... Eu diria, bom, primeiro, né, quer dizer, eu acho que tem aqui uma concepção da droga como agência, e, na verdade, agência se dá de uma maneira muito mais complexa, que significa droga, indivíduo, situação social, local de vida, momento de vida, quer dizer, o uso de uma droga faz parte de um agenciamento muito mais complexo do que o efeito em si dela. Tanto é que o que a gente tem de entendimento é que eu tenho milhões de pessoas que usam drogas, e aí, bom, a gente pode até falar isso, bom, desde o café até mais aí do álcool e da cocaína, que é largamente utilizada mundialmente, somente um grupo específico de pessoas que tem problemas com o uso. Certo? Então, acho que primeiro, quer dizer, tratar da questão das drogas, eu tenho que fazer essa discriminação entre usos e problemas com uso. Recentemente, uma orientanda minha de doutorado defendeu uma tese sobre uso controlado de crack. Quer dizer, ela entrevista. Foi muito difícil ela acessar esses usuários, porque eu tenho uma representação construída sobre o crack. No entanto, como base, o crack é cocaína. O que muda é a forma de administração, certo? Quer dizer, bom, se eu tenho um número muito grande, né? Quer dizer, o Brasil como o segundo consumidor mundial de cocaína, quer dizer, no entanto, ou seja, o problema do crack em si, ele já foi construído como uma droga da marginalidade, uma droga da pobreza, e ele foi incluído como uma representação, né, quer dizer, de uma droga incontrolável. Quer dizer, e muitas vezes usar significa também performar, quer dizer, isso que é falado sobre a droga, né? E aí eu costumo Quer dizer, como eu trabalho, inclusive a minha disciplina na pós-graduação é Antropologia Crítica da Saúde, eu trabalho com um conjunto de autores, mas eu quero citar entre um deles o Tim Ingold, que é um antropólogo inglês que eu gosto muito, que ele... e basicamente essa... eu trabalho com uma concepção de organismo vivo ou de organismo dependente, quando, na verdade, os organismos não são vivos. Os organismos estão na vida. Eu tenho que olhar como cada organismo, como cada pessoa está na vida para entender o seu processo. Quer dizer, e essa questão que a gente chama de saúde ou de vida, ela é muito mais complexa porque ela envolve infinitas camadas, desde o meio ambiente, desde a história social, desde a minha classe social, o meu gênero, a minha relação, o meu conflito geracional, ou seja... essa questão do uso, né? Quer dizer, ela na verdade, ela se relaciona com a questão, bom, aonde essas pessoas estão, como elas vivem a sociedade, como elas se revoltam com a sociedade, quer dizer, e o consumo de uma droga realmente performa e está implícito nessa situação, né? Quer dizer, eu estou tentando aqui colocar, né? Quer dizer, toda essa questão, ou seja, eu posso pensar, quer dizer, desde o álcool, quer dizer, como o Marcel falou aqui da classe trabalhadora, quer dizer, acho que eu tive durante muitos anos o álcool como uma grande droga da classe trabalhadora, que mantinha, inclusive, quer dizer, o lazer quase toda a classe trabalhadora era o bar, né? Quer dizer, e a questão de como esse consumo se construiu e o que virou o alcoolismo. O alcoolismo acho que é um sinônimo extremamente reduzido para nomear uma questão que ela é histórica, complexa, inclusive porque nem todas as pessoas vivem da mesma forma esse processo. Elas tendem a viver como classe. Eu diria, bom, eu tenho isso pensando no mundo, na Revolução Industrial, no mundo do trabalho. Eu acho que se eu for pensar hoje, quer dizer, no capitalismo global, neoliberal e todos os montes, eu acho que eu tenho, primeiro, eu acho que a grande droga que tem, que expressa isso aí é a cocaína, né? Porque a cocaína é um estimulante, tanto é que, bom, determinadas funções na sociedade são movidas à cocaína. Quer dizer, eu tenho pesquisas na Inglaterra desde a década de 70 com os IUPs, né? Os novos empresários do capitalismo ascendente, os corretores de bolsa, ou seja, profissões todas que exigem uma mobilidade, existe uma velocidade que tem a ver, inclusive, com o consumo de um autoestimulante, que é a cocaína, né? Quer dizer, então... o crack é um subproduto que é uma cocaína dos pobres, mas que de alguma forma, né, eu diria, tem a ver com a situação de rua, com estar atento na rua, com estar presenciado, quer dizer, ele tem a ver com isso. Embora, inclusive nas pesquisas locais, quer dizer, eu acho que ainda a grande droga consumida é o álcool, porque a própria pedra é cara para as pessoas que vivem na rua. E a pedra, na verdade, ela não é algo só para ser usada. Ela é algo, bom, se eu consigo trocar um casaco por uma pedra, eu reparto aquela pedra, aquilo virou também uma economia hoje da rua, introduzida pelo mercado ilegal da droga. Acho que também Marcel fala na questão do proibicionismo. Acho que o proibicionismo é um grande dispositivo, né? Quer dizer, dos usos problemáticos. Uhum. Né? Ou seja, na própria história da saúde pública e da saúde coletiva, a gente tem esses exemplos, aliás, aquilo que era chamado das populações invisíveis ou de difícil acesso, né, que surgem desde, quer dizer, mais recentemente com a epidemia da AIDS. E aí eu quero chegar, inclusive, na própria criação da política da redução de danos, né, que surge com a epidemia da AIDS, né, e basicamente adotada pelos principais países europeus, que foi a troca de seringas, quer dizer, isso... E a troca de seringas não é uma questão eminentemente técnica, mas eu começo a aproximar um usuário que é colocado por todo esse quadro, né, que é feito do preconceito em relação a ele, da droga, quer dizer, em aproximação com interlocuções, né, quer dizer, e com um tipo de cuidado de si, né, quer dizer, ou seja, a partir do momento que eu troco uma seringa, eu estou cuidando, eu estou pensando em cuidar até para continuar a usar, ou fazer, ou ter outra coisa na vida. Por exemplo, um programa que eu conheci muito de perto, aliás, fez parte do meu pós-doc na França, foi um programa de redução de danos e de redução de riscos sociais, até coordenado por uma brasileira, que é a Lia Cavalcante, e nesse programa, quer dizer, se atacava, veja, eu tinha exata informação do ciclo de uso, né? Quer dizer, o uso, por exemplo, da heroína na Europa começava aos 16, 15, 16 anos e se saturava aos 23 anos. Bom, estou falando de uma dinâmica diferente da dinâmica do crack, mas que, de alguma forma, as pessoas se baseavam nisso para fazer um programa. Ou seja, então, nesse período de vida, é redução de danos. No momento em que se esgota essas possibilidades, eu tenho determinados serviços de redução dos riscos sociais, porque essas pessoas que ficaram à margem, elas precisam se reintegrar de alguma forma. Então, de alguma forma, estou mostrando um programa um pouco mais complexo e baseado em evidências. Evidências até de como se dá o uso. Então, por exemplo, uma das evidências que a gente tem nas pesquisas é que muitas pessoas que estão presentes lá na região chamada Cracolândia têm um uso controlado. Né? Quer dizer, e as pessoas mesmo dizem assim, olha, no momento em que eu tenho uma perda, eu entro de cabeça num uso descontrolado. Né? Primeiro, quer dizer, elas estão em barracas, etc., porque também na periferia elas moram nas favelas, nas áreas mais degradadas. Então, essa representação que a população não quer ver é um modo de vida de grande parte da nossa população. Né? Em segundo lugar, ela tem uma dinâmica com o uso que, primeiro, não é homogênea, não são todos que usam da mesma forma, e, segundo, ela segue padrões de controle, de autocontrole. Então, ou seja, se eu considerar essas evidências dos modos de vida da população e dos modos de uso, eu posso pensar na elaboração desses programas mais abrangentes. Né? Quer dizer, e tirando essa questão da droga como um grande inimigo, eu digo, a droga, inclusive, para o sistema e para o consumo de hoje, em muitos momentos ela é solução. Né? Quer dizer, eu estou colocando polemicamente isso, quer dizer, ela é uma solução, inclusive, de manutenção desse ritmo e desse estilo de sociedade.
Uhum. Professores, o que os senhores acham das entidades que atuam ali na Cracolândia, que dão assistência àquelas pessoas? Como os senhores veem essas entidades? Começando pelo professor Marcel.
Eu acho que tem uma série de entidades que atuam ali, uma série de grupos, né? Tanto grupos ligados à igreja, grupos ligados ao Estado, grupos ligados a partidos, grupos autonomistas, enfim, tem uma infinidade de organizações que atuam na região da Cracolândia, né? As igrejas chegavam a ter 30, 32 missões em 2014, quando eu fiz minha pesquisa de campo, né? Hoje isso diminuiu um pouco, mas, sei lá, para ter uma ideia, tinha uma base lá que era a Cristolândia, né? Que era um lugar que acolhia quem demandava um cuidado e tal, e enfim. Eu não acredito muito nessa intervenção religiosa, assim, não por não ter fé no que as pessoas acreditam, nem nada disso. Acho que o respeito é geral a todas as religiões. Mas acho que quem deveria atuar sobre esse problema, como eu falei, é o Estado, né? Acho que o Estado, sendo laico, ele não pode ter as religiões dirigindo ele e nem se apoiar nelas, porque elas se constituem muito a partir da ideia de caridade, né? Então é como se fosse uma população que demanda isso bem nos moldes da Idade Média que o Rubens colocou, né? Essa coisa franciscana, assim, né? Inclusive os franciscanos também têm uma atuação muito importante na Cracolândia. Talvez seja um dos grupos que eu mais respeito lá, do ponto de vista de intervenção, né? Mas a gente também tem uma série de ONGs, por exemplo, né? Tem a ONG Adlei, que, se eu não me engano, é a primeira ONG de redução de danos do Brasil, né? né, existe há mais de 10 anos, quase 15 anos, acho que é, né? E é super importante o trabalho de campo que eles fazem há anos lá. São orientados pela política de redução de danos, né? Redução de danos eu gosto de colocar como um bloco que olha de uma outra forma para a questão do consumo de drogas, né? Acho que tem uma série de perspectivas de redução de danos, mas elas partem um pouco do que foram as experiências que Neil Rubens colocou na Europa e principalmente ligadas à dita epidemia de AIDS, né, na década de 70 e 80. Então são políticas que visam diminuir o risco, a exposição a determinadas possibilidades de adoecimento, desfechos de adoecimento, né? Hoje ela é uma política muito mais ampla, tem uma série de teóricos que formulam, né, em ângulos diferentes a redução de danos, mas de certa forma e maneira geral a gente pode olhar ela como um bloco um tanto concorrente com o proibicionismo, né? Ainda que tenham proibicionistas que reivindicam a redução de danos também, né? Mas, de maneira geral, a redução de danos é um bloco que concorre um pouco, né? E o Edley é uma ONG, por exemplo, que atua numa das perspectivas de redução de danos. Além disso, a gente tem uma série de movimentos sociais que vem se organizando mesmo. Claro, tem as políticas públicas, né? Tinha o Recomeço, que era do governo estadual, tinha o De Braços Abertos, que foi da gestão Haddad, que também partia da política de redução de danos, né? Trouxe a Liz Evans do Canadá para dar uma consultoria aqui, trouxe uma série de teóricos e formuladores da política de drogas aqui do Brasil também, da redução de danos para discutir e ajudar a formular, mas também teve uma série de inconsistências por ser uma primeira tentativa, e, enfim, por ter seus limites também, né? Tenho minhas críticas, mas não vou me ater a elas nesse momento com relação ao De Braços Abertos. Tenho muito mais, por exemplo, ao Recomeço e todas ao Redenção, que é a política pública majoritária hoje para a Cracolândia, articulada entre governo municipal e estadual, né? Mas um último grupo que eu queria falar, né, desses que intervêm na região, conforme tu perguntou, são os movimentos sociais, né? Então a gente tem uma série de pessoas que vão se organizando, desde associações de moradores que tentam ajudar o pessoal ali da Cracolândia, né, que tem um olhar diferente, né? Pessoas que saíram da Cracolândia, que hoje fazem movimentos de tentar ajudar também, enfim, uma série de movimentos sociais. Eu participo de um, e aí desse eu posso falar com mais propriedade por estar inserido nele, que é a Craco Resiste, né? Um movimento social, um coletivo autônomo que se articula desde o final do ano passado, né? Na minha coleta de dados em 2014, uma tônica nas entrevistas que eu fiz com as pessoas da Cracolândia era a certeza de que todo janeiro ia ter uma operação policial. Então, todo mundo já se preparava, tinha gente que em janeiro já, não, vou visitar minha família, não, vou pra Bahia. Porque existe esse movimento também, né? A gente acha que as pessoas vivem lá há anos e estão mumificadas, né, dentro da Cracolândia. As pessoas têm família, vão lá, usam 2-3 dias e voltam pra casa. Não é essa paranoia que a mídia coloca, né? A maior parte das pessoas tem uma rede de suporte, algumas menos, e essas de fato ficam muito mais lá, porque a rede que elas constroem acaba sendo na Cracolândia, e essa rede também deve ser respeitada, né? Uma rede de sociabilidade super importante, né? De confiança, de cuidado, de proteção, né? Que muitas vezes é ignorada, né? As pessoas preferem focar no... Ah, não, mas lá acontece um monte de barbaridade, né? Olha, eu vou dizer que no mundo acontece uma pá de barbaridade, assim, né? E lá não tem o privilégio de ser menos nem mais. Acho que é igual. E a gente precisa ter também a tranquilidade de dizer isso. Inclusive, na região ali, acaba tendo uma diminuição do número de furtos e roubos, por exemplo, né? Se a gente olhar a estatística da segurança pública por bairros, a gente vai ver que a região da Luz ali não concentra mais furto e roubo do que outras regiões de São Paulo, né? É um alerta que a gente precisa ter também. Enfim, e esse movimento que é a Craco Resiste, que eu vinha dizendo, né, que parte um pouco também da redução de danos, parte dessa lógica de olhar aí que eu vinha descrevendo, olha para essa possibilidade de uma intervenção em janeiro desse ano, da Polícia Militar, já anunciada na campanha do atual prefeito, né, João Dória. Ele anunciava que ia acabar com a Cracolândia, né? Então a gente esperava alguma coisa realmente truculenta. Então a gente vem se organizando num movimento de resistência, né? Não é resistência da miséria, não é resistência da pobreza, da precariedade, da marginalização, é o contrário, inclusive. É resistência diante de tudo isso, né? De todo esse sofrimento que esse povo vive lá e ainda tem que lidar em todo janeiro com o poder público atuando belicosamente com operações de guerra, né, análogas a outros países. Inclusive o Brasil é exemplar nisso, né, nesse mau exemplo de ter mais mortos por armas de fogo que muitos países que estão em guerra, né? A gente vive uma guerra particular aqui.
Obrigado, professor Marcel. Professor Rubens, a respeito das entidades que atuam na Cracolândia, o que o senhor pode dizer?
Eu acho que Marcel já descreveu bastante isso. Eu queria aqui só citar algumas entidades, algumas instituições que eu acho que hoje entram no debate público, né? Quer dizer, dessa questão e de outras questões. Acho que uma delas é a própria ABRAND, né, quer dizer, da qual eu sou presidente, que é a Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas, que reúne, né, quer dizer, acadêmicos de várias formações, quer dizer, desde psiquiatras, psicólogos, antropólogos, assistentes sociais, quer dizer, e pessoas da rede do serviço. E aí, quer dizer, eu lembraria também de uma pesquisa que foi feita, né, pela Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, que eu acho que reúne hoje um debate sobre a política de drogas e a política, principalmente a questão das guerras às drogas no Brasil, né, a questão do encarceramento em massa aqui, e de algumas pesquisas que eu fiz. Então, eu diria, bom, instituições que atuam, instituições que estão ocultas. Quer dizer, uma grande parte da população também que forma hoje esse fluxo, acho que a primeira coisa é lembrar que aquilo não é um espaço confinado, aquilo é um fluxo, como eles mesmos chamam, ou seja, tem pessoas entrando e saindo, aquilo tem uma mobilidade, né? Mas são egressos do sistema prisional. Tá? Então eu diria, bom, o sistema prisional hoje, né, quer dizer, brasileiro, é invisivelmente é participante do local, né? Quer dizer, acho que participante de um lado, né, quer dizer, como uma resposta também ao que vários pesquisadores, acho que posso citar aqui o Acan, quer dizer, como as prisões da pobreza, né, quer dizer, que o encarceramento da pobreza como política pública, né? Eu acho que é o espaço que recebe essa dupla marginalidade, quer dizer, de ser pobre e de ter passado pelo sistema prisional, né? Quer dizer, então, que possibilidade de integração? Ela responde a isso, né? Quer dizer, e aí eu lembro um artigo muito interessante da antropóloga Taniele Rui, da Unicamp, né, que escreveu numa revista da Faculdade de Saúde Pública, que é a Saúde e Sociedade, que a Cracolândia é um grande mercado, uma grande agência de informações, é uma rede social, é uma forma onde as populações mais destituídas conseguem tanto se encontrar, saber de como se defender, ter um lazer, né? Quer dizer, eu diria, o próprio nome da Cracolândia, que bom, Cracolândia, Disneyland, etc., quer dizer, mostra que aquele espaço é um espaço de lazer, é um lazer dos mais destituídos, né? Quer dizer, e que não significa, esse lazer não significa tão somente uso da droga, do crack, mas significa encontros, questões. E aí, por fim, queria falar dessa pesquisa da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, que avaliou, né? Quer dizer, eu acho que aí, sem entrar em polêmicas entre esse projeto, mas a descontinuidade de projetos que a gente tem, porque os projetos no Brasil não são projetos sérios, são marketings políticos. Mas avaliou o programa de braços abertos e, de fato, né, quer dizer, é uma pesquisa que eu vi apresentada várias vezes e que eu concordo em relação às outras pesquisas, às outras etnografias que eu tenho na região, que é o fato de que as pessoas, ao serem acolhidas, né, quer dizer, passam a reduzir o uso. Ou seja, eu não estar presente lá, eu passo a reduzir o uso e ter, e a partir do momento que eu tenha uma ajuda econômica ou um trabalho, por mínimo que seja, eu crio outros interesses. Então, eu diria, essa, para mim, é a grande plataforma de uma política geral. Né? Quer dizer, depois acho que as pessoas têm outras necessidades de serem cuidadas por outros serviços, pela saúde, por uma série de outras coisas. Mas oferecer isso, eu acho que também vai ao encontro de alguns programas internacionais exitosos em relação à população em situação de rua, que é o Home First. Quer dizer, então, eu dar uma possibilidade de abrigo, que não é o albergue. O albergue é também repete instituições do século XVIII.
No container, né?
Quer dizer, não, e nem o container, o albergue, porque ela é uma instituição coletiva e ela fere, né, quer dizer, a individualidade. Porque parece que no pensamento brasileiro, pobre não tem individualidade, pobre não tem intimidade, pobre não tem esses direitos. Né? Quer dizer, eu estou falando aí dos resquícios de uma sociedade escravocrata. Mas esses programas, eles têm sido exitosos no sentido de que é uma população que foi sendo destituída de tudo. Eu acho que a Cracolândia é um pouco resultado disso, é um lugar que oferece possibilidades, é o destituído do destituído do destituído. E eu diria, eu tenho que aumentar o leque desses acolhimentos e dessas possibilidades, né? Quer dizer, de uma maneira, inclusive não o chamando de dependente químico, né? Porque numa das, também das nossas pesquisas, de um artigo que está publicado, que a gente trabalha com conceito de sofrimento social, que é um conceito antropológico hoje, dentro do mundo global, uma das coisas que a gente verificou é que dar mais um rótulo a quem já tem todos os rótulos de exclusão acaba sendo um problema a mais, uhum, né, do que uma solução. Uhum. Né? Quer dizer, então, acho que antes de tudo as pessoas são pessoas e que programas que passem a acolher, né? Quer dizer, eu diria, bom, se teve um programa que começou a ser exitoso, que foi o de braços abertos, embora tenha sido ainda modesto, ele precisaria ser muito maior e ter uma quantidade muito maior de investimento, ele deveria ser continuado. Uhum. Né? No entanto, a gente volta a uma visão obscurantista. Né? Quer dizer, e aí só para terminar isso, se a gente for olhar essa história, e aí tem, tanto eu como alunos que fazem pesquisa lá, há mais de 20 anos, ela resiste há 20 anos e quarteirões inteiros foram derrubados. Claro, e daí tem um outro lado, que é a especulação imobiliária, foram derrubados, mas as pessoas se agregam novamente ali. Uhum. Né? Então, tenho que pensar em pessoas, né? Uhum. Quer dizer, e não em derrubar a cidade e fazer ações militares.
Infelizmente, nosso tempo está terminando. Eu quero agradecer ao professor Rubens e Camargo Ferreira Adorno, da Faculdade de Saúde Pública da USP, e ao professor e pesquisador Marcel Segala Bueno Arruda, pela participação aqui no programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, que hoje debateu o problema da Cracolândia. Muitíssimo obrigado, professor Rubens. Muitíssimo obrigado, professor Marcel. O programa Diálogos na USP fica por aqui e estará de volta na próxima sexta-feira, às 11 horas. Muitíssimo obrigado por sua audiência. A íntegra deste programa estará disponível a partir de segunda-feira, dia 19, no site do Jornal da USP. O endereço é www.jornal.usp.br. Você fica agora com o programa Via Sampa. Uma ótima tarde a todos.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.